DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau afirmou hoje que as Forças Armadas estão dispostas a colaborar com os Estados Unidos na investigação sobre tráfico de drogas e armas e negam o envolvimento de António Indijai em ações ilícitas contra os americanos. Daba Nawalma garantiu este sábado em conferência de imprensa que não faz parte da postura dos militares guineenses apoiar conflitos ou contribuir ou colaborar com forças terroristas que ameacem a paz no mundo. O porta-voz afirmou ainda que o ex-chefe da Armada Bubu Natshutu teria sido raptado nas águas do país e não internacionais, como alegam os americanos. De acordo com Daba Nawalma, a captura foi uma cilada dos serviços secretos norte-americanos. O presidente do Egito, Mohamed Morsi, anunciou este sábado que vai proceder a uma remodelação ministerial em breve, a qual, segundo um conselheiro presidencial, deve ser anunciada nos próximos dias. Morsi escreveu na sua conta na rede social Twitter que vai também proceder a uma remodelação ao nível dos governadores das províncias. A oposição egípcia exige a formação de um governo de união nacional e tem feito da demissão do primeiro-ministro Hicham Kandil uma condição indispensável para participar nas próximas eleições legislativas. Morsi, por sua vez, tem repetidamente afirmado a sua confiança em Kandil. Os Estados Unidos querem duplicar o seu apoio à oposição síria, um valor que passará para cerca de 250 milhões de dólares. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, anunciou hoje em Istambul a duplicação da ajuda não letal à rebelião síria que combate o regime de Damasco, incluindo o material militar defensivo, para além das rações alimentares existentes e assistência médica. A decisão foi anunciada após uma reunião do Grupo dos Amigos da Síria, que juntou ministros de 20 países árabes e ocidentais na Turquia. O suspeito do atentado de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, que foi capturado vivo, estará hospitalizado com lesões na garganta que poderão impedi-lo de falar, de acordo com um agente federal. A confirmar-se a situação, a investigação sobre o atentado vai complicar-se, já que as autoridades norte-americanas estão na expectativa de o suspeito recuperar para o poderem interrogar e assim compreenderem as razões do sucedido. As autoridades suspeitam que Dzhokhar e o irmão Tamerlan, ambos de origem chechena, terão atuado sozinhos. Mais de 50 feridos do atentado de segunda-feira em Boston continuam internados nos hospitais, estando 3 deles em estado crítico. Continuam os trabalhos das equipas de busca e apoio às vítimas do terremoto de magnitude 7 que teve lugar este sábado na província chinesa de Sichuan. Pelo menos 179 pessoas morreram e 6.700 ficaram feridas. Do terremoto resultou ainda o corte de estradas e ligações telefónicas e elétricas. Dezenas de milhares de pessoas vivem agora em tendas e carros, impedidas de regressar a casa ou com receio de o fazer, depois das réplicas que continuavam a afetar a região. As assembleias de voto para as eleições provinciais no Iraque encerraram à hora prevista, no final de uma jornada eleitoral que decorreu sem registro de vítimas de ataques. Quando terminar a contagem preliminar dos votos, as urnas serão transferidas para a Comissão Eleitoral em Bagdá, onde vai ser feita uma segunda contagem. Os resultados totais só devem ser conhecidos no início de maio. Cerca de 14 milhões de iraquianos foram chamados hoje às urnas para renovar os governadores e os conselhos de 12 das 18 províncias do país nas primeiras as eleições realizadas desde a retirada das tropas dos Estados Unidos. O presidente italiano Giorgio Napolitano foi reeleito este sábado para um segundo mandato durante a sexta votação do escrutínio, ao obter 738 votos dos grandes eleitores. Napolitano, de 87 anos, aceitou o pedido do Partido Democrático e da Direita para se candidatar a um segundo mandato, apesar da sua idade avançada, para tentar que o país ultrapasse o atual impasse político e por sentido das responsabilidades. A Europa não será o motor principal do crescimento do continente. As palavras são do ministro das Finanças alemão. No final da Assembleia de Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, Wolfgang Schäuble deixou o alerta perante as exageradas expectativas de crescimento europeu, que não deverá ultrapassar 1,5%, de acordo com o ministro. Na Assembleia que terminou este sábado, o FMI sublinhou a necessidade de atuar decisivamente para estimular a criação de emprego. No desporto, foi uma tarde de goleadas na Bundesliga. Já com o título na bagagem, o Bayern de Munique bateu o Hannover por 6-1, com 3 golos marcados antes mesmo do intervalo. Por sua vez, o Bayern Leverkusen goleou o Hoffenheim por 5-0, reforçando o acesso direto à Liga dos Campeões. Mais contido, o Borussia Dortmund também venceu na recepção ao Mainz por 2-1. Fica por aqui este noticiário. Fique agora com o Juventude em Foco, o programa mais jovem da DW, seguido de mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW, Juventude em Foco.
Olá, bem-vindo a mais uma edição do Juventude em Foco, o programa da DW África feito a pensar em ti e que vai para o ar todos os domingos. Eu sou a Francisca Bicho e ao meu lado já aqui está o Daniel Lopes. Daniel, o que é que estás a fazer?
Olá, estou a escrever no meu blog.
Ai, tens um blog?
Sim, tenho e preciso de o atualizar. Já há algum tempo que não o atualizo. E por falar em blogs, vai ser hoje o tema do nosso Juventude em Foco. Está a decorrer um concurso que vai premiar o discurso aberto na internet.
Ah é? Conta-nos tudo.
O concurso chama-se The Bobs e é o prémio de ativismo online da Deutsche Welle. A emissora alemã quer contribuir para estimular a liberdade de expressão e o compromisso para com os direitos humanos na internet.
E para a edição deste ano do The Bobs, inscreveram-se 4.200 candidatos, mais 1.000 do que no ano passado. E para além disso, a edição deste ano, que é a nona, inclui mais 3 línguas, o hindu, o turco e o ucraniano.
Há 34 categorias a concurso, mas quisemos saber mais sobre alguns dos blogs que estão escritos em português e escolhemos a categoria Melhor Blog Português.
Vamos estar então entre dois continentes, África e América do Sul. Começamos por África, mais concretamente em Angola. Luciano Canhanga escreve no blog Provérbios Angolanos. A ideia é resgatar alguns provérbios de línguas nativas angolanas que existem na oralidade e passá-los para a escrita. Mas a essência da criação deste blog é apresentar os provérbios aos mais novos.
Não havendo como transmitir esses verbos aos mais novos agora de forma oral, decidi então criar este blog onde vou reproduzindo aquilo que fui e vou ouvindo, como também o conhecimento que encerram estes belos provérbios traduzidos em língua portuguesa.
O autor do blog Provérbios Angolanos, o Luciano Canhanga, diz que os jovens podem aprender várias lições com os provérbios.
Lições de vida, lições de como estar em sociedade, lições sobre como ponderar em determinadas situações, quando bem digeridos, acabam por ser também uma escola informal. Aliás, nas sociedades mais recônditas africanas, e no tempo em que não havia educação formal, a educação dos menores era passada de forma informal, através de conversas, através de provérbios, que não deixa de ter a sua validade mesmo nos tempos modernos.
A origem de alguns dos provérbios tem como idioma as línguas nativas angolanas. O trabalho de Luciano Canhanga passa por traduzir para o português e explicar o significado de cada provérbio para chegar a um maior número de pessoas interessadas.
E o lema do blog de Luciano Canhanga é um recuo ao passado para compreender o presente e evitar erros no futuro. Uma frase que, diz o autor, tem muito significado.
Com estes conhecimentos que encerram os provérbios publicados no meu blog, espero poder dar uma modesta contribuição para a valorização dos aspectos positivos e, sobretudo, das lições que encerram os nossos provérbios, de modo em que possam cometer erros preveníveis.
O blog Provérbios Angolanos é atualizado uma vez por mês. Luciano Canhanga diz que este intervalo de tempo permite gerir o blog sem grande pressão e para ter tempo para escrever nos outros blogs que têm ativos.
E o Juventude em Foco quis ouvir um provérbio tradicional e saber o significado. Luciano Canhanga escolheu este em particular.
É um provérbio em língua nacional quimbundo que diz Caiete lhe sapo caioto. Isto significa que uma conversa sem adágios não anima. Nós, se tivermos de fazer uma exposição, seja catedrática ou noutro nível, será bom se, para além da explanação, exibirmos alguns exemplos. Portanto, a compreensão será sempre maior.
A experiência e a sabedoria populares presentes nos provérbios, neste caso em Provérbios Angolanos, o nome do blog de Luciano Canhanga, que está nomeado para melhor blog português no Da Bobs, concurso promovido aqui pela Deutsche Welle.
E é importante dizer que as votações para se escolherem os melhores blogs nas várias categorias a concurso já começaram. O público vai poder escolher os vencedores do Prémio do Público em cada uma das 34 categorias do concurso.
As votações terminam a 7 de maio, dia em que os vencedores vão ser anunciados. Para conheceres melhor os blogs a concurso e para votares nos teus preferidos, podes ir à página www.dabobs.com/português, mas sem acento.
Ouvimos há pouco o criador do blog Provérbios Angolanos. De Angola, África, pulamos para o outro lado do oceano, no Brasil. Mas desta vez, atrevo-me a dizer que vamos dar uma grande volta ao mundo, certo, Francisca?
Vamos passar pelos sítios mais exóticos e pelos mais inóspitos. O blog Viagem na Viagem está mesmo a indicar o tema. Ricardo Freire, ex-publicitário e atual turista profissional, como se intitula, viu na blogosfera um espaço privilegiado de partilha de conhecimentos, onde poderia controlar a produção dos conteúdos ao ritmo que quisesse.
Quando eu vi que a ferramenta blog estava muito fácil de ser manipulada, eu achei que era uma ótima oportunidade de ter um canal próprio, de conseguir escrever sobre as minhas viagens no tamanho que eu quisesse, no momento que eu quisesse, com quantas fotos eu quisesse. Então foi o que me levou a abrir o blog no finalzinho de 2004. Mas logo em seguida isso se tornou muito importante na minha vida, na minha cabeça. Eu só consegui pensar no blog porque é uma coisa muito dinâmica. E eu daí acabei saindo da publicidade para me dedicar ao blog e a algumas das viagens que era o que me interessava mais.
O Ricardo criou este blog para partilhar os lugares, as experiências e as pessoas que ia conhecendo nas viagens. Mas hoje, este espaço online já se tornou maior do que apenas a experiência pessoal. Com leitores dos 25 aos 50 anos, os conteúdos do blog, que têm colaboradores regulares, os conteúdos são produzidos a pensar no turismo emergente brasileiro.
Eu fui levado a explicar os destinos para essa massa de brasileiros que começa a viajar agora. E hoje o blog é fundamentalmente um lugar onde se traçam estratégias como aproveitar melhor a sua viagem. Então a gente cruza informações de outros viajantes. A gente tem uma caixa de comentários muito ativa. A gente responde até 200 perguntas por dia. É uma coisa louca que não acaba nunca. Eu tenho assistentes agora para me ajudar nisso. Mas é um lugar onde a gente aprende a viajar melhor. Eu aprendo com os leitores e a comunidade toda aprende junto.
Para o autor do blog, viajar é mais do que um vício. Diz que o seu propósito é encontrar um destino mais encantador do que o Rio de Janeiro, a cidade pelo qual o autor do blog se apaixonou. Mas não é só para ele que viajar é importante. Na perspectiva de Ricardo...
Viajar é o que faz a graça de viver. A gente está sempre tentando planejar qual é a próxima escapada, qual é o próximo cenário, a próxima descoberta, ou voltar naqueles lugares que a gente mais ama, né?
Para além de dinamizar o blog Viagem na Viagem, Ricardo também é leitor de outros blogs e acha essencial aceder-se à informação que circula na blogosfera para ganhar novas perspectivas e conhecer até novos pontos de vista.
Um blog em português do Brasil que desperta a curiosidade sobre o mundo e sobre as suas diferentes culturas.
E para além da votação do público, como dissemos antes de ouvirmos o Ricardo Freire falar sobre este blog, este concurso promovido pela Deutsche Welle vai contar com um júri internacional que vai também escolher os vencedores. Uma decisão que vai ser conhecida no dia 7 de maio.
Os vencedores dos prémios do júri são depois convidados a vir até aqui, à cidade de Bona, na Alemanha, para receber o prémio numa cerimónia que vai ser feita durante o Global Medium Forum da Deutsche Welle no dia 18 de junho.
E terminamos esta nossa viagem por alguns dos blogs nomeados para melhor blog português. E a viagem termina no Brasil.
É muito provável que ao navegares na internet tenhas ficado na dúvida se aquele mail que recebeste é verdadeiro ou falso, ou se a foto que viste é uma montagem, ou até se o vídeo que viste não será mais um fenómeno viral da internet. O blogger brasileiro Gilmar Lopes usa a própria internet para desmistificar as histórias que circulam online. O blog chama-se É Farsas e é curioso, nasceu no dia 1 de abril de 2002, o dia das mentiras. Terá sido propositado?
Acabou coincidindo, né? Eu já estava preparando o material para colocar no ar e tal. E quando ficou pronto mesmo, que eu coloquei no ar, acabou caindo no dia primeiro. Aí ficou legal.
Tudo começou quando Gilmar Lopes recebeu um e-mail sobre uma criança com cancro e cada vez que o e-mail fosse reenviado, seriam alegadamente doados 10 cêntimos para ajudar no tratamento do cancro. Mas era tudo mentira.
Aí, a partir de então, comecei a pesquisar um monte de história que as pessoas me mandavam. E até que chegou no momento que eu falei assim, bom, acho que está na hora de juntar tudo isso aqui num lugar só e as pessoas que vão consultar.
Ao receber um e-mail ou ao ler uma história na internet ou nas redes sociais, como o Facebook, Gilmar Lopes sabe à partida se o e-mail ou a história são verdadeiras ou falsas.
Geralmente, o texto não é datado. Aconteceu na semana passada e, na verdade, já aconteceu há vários anos, ou não aconteceu e agora voltou. E aí quem recebe o e-mail acha que o e-mail é fresco, né? Que a história é nova. Mas, na verdade, por ela não ser datada, ela circula há muitos anos na internet e a pessoa não percebe. Geralmente ela pede para ser repassada por maior número de pessoas. Muito alarmista, geralmente trata de um assunto que vai chamar a atenção de muita gente, como saúde, como religião, como política, né? No caso das imagens, eu tenho alguns softwares que... Tem até softwares gratuitos na internet, onde você pode pesquisar a imagem e fazer uma pesquisa reversa da imagem.
De entre os vários leitores do E-Farsas, surgem por vezes teorias da conspiração.
Quando eu publico alguma coisa sobre extraterrestre, é sempre falso, né? Algumas pessoas colocam a imagem nos comentários dizendo que eu estou acobertando, eu sei de tudo, mas o governo está me pagando para não contar a verdade. É bem, bem divertido. Tem uma que eu publiquei esses dias, que é o segurança do Obama, que tem cara de alienígena, né? As pessoas começaram a falar que eu estava acobertando.
Nos dias que correm, Gilmar Lopes consegue ganhar algum dinheiro com o blog. É a segunda renda, como diz, mas paralelamente tem de ter um trabalho.
E temos de terminar o nosso programa de hoje. Já sabem que para a semana cá estaremos para mais um Juventude em Foco.
Até lá, como sempre, tchus!
Tchus!
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 198273. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da série sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Muitas organizações internacionais e grupos de direitos humanos denunciaram a violação de direitos das crianças, especialmente o facto de muitas vezes as crianças terem de trabalhar. Muitos países também ratificaram convenções internacionais proibindo oficialmente o trabalho infantil. Mas ainda assim, a exploração infantil continua. Hoje, vamos até ao Mali, onde 2 em cada 5 crianças trabalham. Vamos conhecer um rapaz de 16 anos que trabalha depois da escola.
A oficina de Madani Doumbia é uma das maiores e mais antigas em Bamako, a capital do Mali. Foi montada em 1949 pelo pai do atual dono. Trabalham aqui cerca de 20 pessoas. 8 delas são crianças com idades entre os 10 e os 16 anos. Abdoulaye tem 16. Trabalha aqui há 7 ou 8 anos, mas nunca deixou de ir à escola.
Ainda ando na escola. Levanto-me todos os dias às 5 da manhã. Lavo-me, tomo o meu pequeno almoço e pelas 7 estou na escola. Depois das aulas venho aqui para a oficina para fazer biscatos. E depois vou para casa. Às vezes chego a casa às 5 da tarde. Normalmente tomo um banho, vejo televisão. Nunca vou para a cama sem fazer os meus trabalhos de casa.
Tal como Abdoulaye, muitas crianças no Mali acabam por trabalhar e por fazer biscates destinados a adultos. Moulay Hassan Tal é o diretor do Programa Nacional contra o Trabalho Infantil no Mali. Este é também o principal objetivo da ação da Organização Internacional do Trabalho no Mali.
C'est vrai que malheureusement le travail des enfants existe au Mali.
Infelizmente, é verdade que as crianças têm de trabalhar no Mali e isto acontece cada vez mais. O último inquérito nacional, em 2006, descobriu que 2 em cada 5 crianças no Mali trabalham e, às vezes, também fazem trabalhos perigosos. Trabalhos que podem arruinar a sua saúde, a sua estabilidade, a sua integridade psicológica ou física.
O trabalho infantil ocorre tanto nas cidades como nas zonas rurais. Quer rapazes, quer raparigas com menos de 14 anos trabalham. Alguns, como Abdulai, não se consideram a si próprios trabalhadoras, mas pessoas que estão a aprender uma profissão. Mas isso não faz qualquer diferença, diz Moulay Assantal.
O nosso código de trabalho é claro. Nenhuma criança no Mali deve trabalhar se não tiver 14 anos, mesmo como aprendiz, a não ser que a inspeção do trabalho abra uma exceção especial. Ratificamos 2 das principais convenções da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 138, que fixa a idade mínima laboral nos 15 anos, e a Convenção 182, que diz que todas as formas de trabalho infantil deviam ser abolidas até 2016.
Na oficina onde Abdulai trabalha, as crianças aparentemente não são maltratadas. Fazem, de facto, trabalhos de acordo com a sua idade e peso. Madani Dumbia é o gerente.
Não damos trabalhos pesados às crianças. Elas não usam maquinaria pesada onde se poderiam magoar. É verdade que algumas já querem trabalhar nas máquinas, mas preferimos que elas levem o seu tempo e apenas observam também para preservar a sua saúde.
Muitos pais têm o hábito de levar os filhos com eles para as oficinas. Querem que eles se habituem à ideia de trabalhar desde tenra idade. Mas, para os ativistas dos direitos humanos, só o facto de as crianças estarem presentes em certos sítios acarreta riscos. Novamente, Moulay Assantal.
Mesmo que estejam acompanhadas pelos pais, estas crianças estão expostas aqui e ali a cinzeis, a martelos e a agulhas. E não têm sapatos, nem luvas ou óculos de proteção se o pai está a fazer uma soldagem. Estas atividades podem, direta ou indiretamente, prejudicar a saúde e a segurança de uma criança.
Abdulai teve sorte até agora. Já trabalha há quase 10 anos, mas tem permanecido de boa saúde. Não só tem tido a oportunidade de obter conhecimentos, como também é raro voltar para casa de bolsos vazios. Está contente.
Ganho um pouco de dinheiro aqui, faço coisas que vendo. Alguns bancos, cadeiras e coisas do género. Está bem, não me queixo.
Há muitos malianos que começam carreiras como carpinteiros ou como ferreiros, apenas porque, de alguma forma, eles próprios se viram em oficinas desde muito novos. Alguns estão lá porque têm de ganhar dinheiro para apoiar as suas famílias, que precisam de ajuda financeira. Outros começam a trabalhar por curiosidade ou por prazer. Mas a maioria não tem consciência de que, basicamente, está a aprender a sua profissão. Madani Dombia.
As crianças que vêm trabalhar aqui são geralmente futuros empresários. Depois de dominarem as técnicas, montam as suas próprias oficinas. Algumas delas mantêm-se em contacto connosco. Pedem-nos ajuda no uso de grandes máquinas. As crianças que vêm para aqui querem aprender. Não ganham nenhum salário, mas fazem pequenas cadeiras, mesas, etc., com a madeira de que já não precisamos. Elas vendem estas coisas para conseguirem algum dinheiro.
Abdulai vem de uma família de classe média. Não tende a sustentar a sua família, mas, segundo ele, o dinheiro pode sempre ser gasto.
Neste momento, gasto o dinheiro que ganho como me parece certo. Não se pode depender para sempre dos pais e pedir-lhes dinheiro a toda a hora. Costumo comprar roupas e sapatos. Também uso dinheiro para outros prazeres.
O trabalho infantil é perigoso, mas a questão fundamental é como se pode convencer uma pessoa numa situação difícil de que o seu filho ainda não tem idade suficiente para trabalhar. Até os ativistas de direitos humanos consideram esta questão um desafio. Novamente, Moulay Assantal.
Sabe muito bem que estamos num país pobre. Por isso, muitas vezes é difícil dizer às pessoas que as crianças serão sistematicamente retiradas de trabalhos. Temos de ter informação e campanhas de alerta e uma mudança de comportamento para que os pais possam perceber que o lugar das crianças com 12 ou 14 anos é na escola.
Abdoulaye tem consciência de que os seus estudos vêm em primeiro lugar, mas não ignora determinados factos.
Eu encorajo as crianças a irem à escola, mas as de famílias pobres também podem trabalhar um pouco para conseguirem alguns rendimentos, como nesta oficina, por exemplo. Isso também é benéfico.
Abdoulaye está agora no segundo ano, numa escola profissional em Bamako. Vai formar-se e receber um certificado em construção técnica e obras públicas. Conseguiu conciliar trabalho e estudos. Está otimista em relação ao futuro.
A minha ambição é primeiro acabar os meus estudos. Depois verei. Ou procuro trabalho no setor público, ou continuo a trabalhar aqui, ou monto a minha própria oficina. Não tenho problemas.
Abdoulaye pode não ter muitos problemas, mas o número incalculável de outras crianças são exploradas. O argumento de que estão a receber formação não passa disso mesmo. Os ativistas de direitos humanos dizem que as crianças não deviam ser afastadas das piores formas de trabalho pago só para lhes serem dadas as piores formações sem salários.
E assim termina o segundo episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre direitos das crianças e trabalho para a paz, da autoria de Mahmadou Koné. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E passamos agora então ao habitual espaço do ouvinte e eu começo por ler os comentários deixados na nossa página do Facebook. É esta a nossa emissão. Domingos Mendes Gomes comenta a duplicação do apoio norte-americano à Síria que noticiamos no início desta emissão e diz-nos ele uma boa iniciativa por parte dos Estados Unidos apoiarem a oposição síria. Elias Silva também considera que a ajuda dos Estados Unidos para com a Síria é positiva e até acha que deveria ser militar também. Sobre o facto de as Forças Armadas da Guiné-Bissau estarem dispostas a colaborar com os Estados Unidos na investigação sobre tráfico de drogas e armas, Manuel Nhampa diz-nos também no Facebook: espero que essa aliança acabe com esses tráficos. Já Caltan da Costa considera que este problema de tráfico de armas e droga é da Guiné-Bissau e a Guiné é que deve combater sozinha ou com países africanos. Também no Facebook, Valério Lério Uana pergunta por que é que os Estados Unidos estão sempre a apoiar os Estados africanos, na maioria das ocasiões, para depois de tudo provocarem guerras. Um outro ouvinte que se intitula Grande Chefe diz os Estados Unidos também têm que colaborar numa investigação no narcotráfico em Moçambique. Da nossa parte, agradecemos a participação dos nossos ouvintes. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue connosco, nós regressamos mais logo, já sabe. Até lá, tenha um bom dia e um excelente fim de semana.